Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1971. Bioética Ponte para o Futuro apresenta a formulação pioneira de Van Rensselaer Potter para um campo que unisse conhecimento biológico e reflexão ética. Bioquímico e pesquisador do câncer, Potter não trata a bioética apenas como um conjunto de regras para decisões clínicas ou pesquisas médicas. Seu propósito é mais abrangente investigar como a humanidade pode usar seu poder científico e tecnológico sem comprometer as condições ecológicas e sociais de sua própria. Continuidade. A metáfora da ponte sintetiza esse projeto. De um lado estão as ciências da vida, capazes de descrever processos, riscos e intervenções. De outro, os valores necessários para decidir quais fins devem orientar esse poder. Em tom ensaístico e interdisciplinar, o livro questiona noções automáticas de progresso. Discute os perigos de um conhecimento dissociado de responsabilidade e insiste na obrigação diante das gerações futuras. É uma obra fundadora, cuja relevância ultrapassa a ética biomédica e alcança a crise ambiental e a governança tecnológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, bioética como ponte entre fatos biológicos e escolhas de valor. A ideia central de Potter é que nenhum conhecimento sobre a vida é suficiente, por si só, para orientar a ação humana. A biologia pode explicar mecanismos de doença, reprodução, hereditariedade, ecossistemas e efeitos de intervenções técnicas. Ela não determina, contudo, quais riscos são aceitáveis, que interesses devem ser priorizados, nem quais deveres existem em relação ao futuro. É nesse intervalo que Potter situa a bioética. A ponte não pretende dissolver as diferenças entre ciência e ética, mas criar uma cooperação contínua entre elas. Decisões responsáveis precisam ser informadas por fatos biológicos, enquanto a produção e aplicação do conhecimento precisam ser submetidas a critérios de valor. Essa formulação se distingue de uma visão em que a ética aparece somente no fim do processo, como controle externo de uma inovação já pronta. Para Potter, a avaliação ética deve acompanhar a definição de prioridades científicas e políticas. O modelo também combate a separação rígida entre as chamadas duas culturas, científica e humanística. Problemas como degradação ambiental, políticas de saúde e uso de biotecnologias exigem dados confiáveis, mas também deliberação sobre justiça, prudência e preservação. A bioética, portanto, é apresentada como uma forma de sabedoria prática para conectar saber especializado e responsabilidade coletiva. Em segundo lugar, a ciência da sobrevivência amplia o foco além da medicina. Potter define a bioética como uma ciência da sobrevivência, expressão que esclarece a escala de sua preocupação. Sobrevivência aqui não significa apenas prolongar a vida individual, nem responder a dilemas de hospitais e laboratórios. Refere-se à capacidade de as sociedades manterem, no longo prazo, condições compatíveis com a continuidade humana e com a integridade dos sistemas vivos dos quais dependem. Essa orientação amplia o campo da bioética para incluir ambiente, alimentação, população, saúde pública, educação e organização social. O argumento é concreto: uma civilização pode acumular capacidades técnicas extraordinárias e, ainda assim, tomar decisões que fragilizem seus recursos, agravem desigualdades ou produzam danos irreversíveis. Por isso, o êxito científico não deve ser confundido automaticamente com benefício humano. A pergunta decisiva deixa de ser apenas podemos fazer e passa a incluir que efeitos essa escolha terá sobre a vida presente e futura. A experiência de Potter como cientista contribui para o caráter aplicado dessa proposta. Ele não contrapõe ciência e sobrevivência, mas sustenta que a ciência precisa participar de um horizonte mais amplo de responsabilidade. Essa amplitude ajuda a explicar por que sua formulação original não se reduz à bioética biomédica posteriormente predominante. O livro propõe um critério de avaliação mais exigente. O progresso deve ser julgado também por sua contribuição para a permanência sustentável da vida. Em terceiro lugar, conhecimento perigoso e os limites da ideia automática de progresso. Um dos problemas explorados por Potter é o do conhecimento perigoso. Descobertas e técnicas podem ampliar a capacidade humana de agir sem ampliar, na mesma medida, capacidade de prever e governar suas consequências. O perigo não reside necessariamente no saber científico em si. Ele surge quando o conhecimento é aplicado sob expectativas de curto prazo, interesses restritos ou confiança excessiva de que todo efeito indesejado poderá ser corrigido depois. O livro, assim, contesta uma noção linear de progresso segundo a qual mais domínio técnico equivale, inevitavelmente, a uma vida melhor. Potter chama atenção para a coexistência entre ordem e desordem e intervenções planejadas, podem gerar efeitos sistêmicos que escapam ao controle inicial. Sobretudo em ambientes complexos e interdependentes. A resposta não é abandonar a pesquisa, mas substituir a celebração irrefletida da inovação por prudência informada. Isso exige reconhecer a ignorância sobre efeitos de longo prazo, comparar benefícios com danos possíveis e considerar quem suporta os riscos enquanto outros recebem as vantagens. A crítica permanece especialmente inteligível em debates sobre tecnologias capazes de afetar ecossistemas, saúde coletiva ou gerações ainda inexistentes. Ao formular o problema nesses termos, Potter evita tanto o tecnofetichismo quanto uma rejeição abstrata da ciência. Sua exigência é institucional e moral conhecimento poderoso precisa estar associado à previsão, autocontenção e critérios públicos de responsabilidade. Em quarto lugar, responsabilidade intergeracional como critério para decisões no presente. A obrigação para com o futuro organiza boa parte do alcance ético de bioética ponte para o futuro. Potter sustenta que escolhas presentes não podem ser avaliadas apenas por ganhos imediatos, pois seus efeitos podem ultrapassar a duração de uma geração. Essa perspectiva altera a estrutura usual da decisão. Pessoas futuras não participam das negociações atuais, mas podem herdar recursos reduzidos, ambientes degradados e riscos criados por ações anteriores. Portanto, a ausência de representação direta não elimina o dever de consideração. O argumento não depende de prever o futuro com precisão impossível. Ao contrário, parte do reconhecimento de incertezas e da necessidade de evitar danos graves ou irreversíveis quando as consequências são duradouras. Em vez de prometer controle total, Potter defende uma ética capaz de ponderar limites, dependências ecológicas e continuidade das condições de vida. Essa responsabilidade também impede que a noção de benefício seja estreitada ao interesse de grupos presentes ou de atores que lucram com determinada aplicação tecnológica. Políticas científicas, sanitárias e ambientais devem ser julgadas por seus efeitos distribuídos no tempo. A relevância dessa abordagem está em fornecer uma linguagem para discutir sustentabilidade sem tratá-la como simples questão administrativa. Para Potter, preservar possibilidades de vida no futuro é uma exigência moral ligada ao uso racional do conhecimento. A decisão responsável é aquela que admite a dívida das gerações atuais com as que ainda não podem defender seus próprios interesses. Por último, da sobrevivência humana à bioética global e à proteção do ecossistema, embora Potter parta da preocupação com a sobrevivência humana, sua proposta avança para uma bioética global, na qual a proteção do ecossistema total se torna condição da própria permanência das sociedades. Essa posição pode ser entendida como um antropocentrismo esclarecido à humanidade importa moralmente, mas não pode prosperar isolando-se da biodiversidade, dos ciclos naturais e das condições materiais que sustentam a vida. O livro rejeita, sim, uma relação puramente instrumental com a natureza, em que seres e ambientes aparecem somente como recursos disponíveis para exploração. A dimensão global não é um adorno ecológico acrescentado à ética médica. Ela decorre do diagnóstico de interdependência entre saúde humana, ambiente e decisões econômicas e tecnológicas. Problemas ambientais atravessam fronteiras políticas, acumulam efeitos e frequentemente atingem de modo desigual populações distintas. Por isso, respostas fragmentadas ou exclusivamente nacionais são insuficientes para o horizonte que Potter descreve. A interdisciplinaridade torna-se uma necessidade prática de biólogos, profissionais de saúde, especialistas em ciências humanas. Formuladores de políticas e cidadãos precisam confrontar conhecimentos e valores diferentes. O desafio dessa proposta é sua tradução em critérios e instituições concretas, dificuldade reconhecida em debates posteriores sobre a bioética global. Ainda assim, seu mérito está em deslocar a pergunta ética da intervenção pontual para as condições coletivas de continuidade da vida, vinculando responsabilidade ambiental, justiça social e orientação do progresso científico. Em conclusão, Bioética Ponte para o Futuro é especialmente indicada para estudantes e profissionais de bioética, saúde, filosofia, ciências ambientais, direito, políticas públicas e áreas tecnológicas que desejem compreender a origem ampla do termo bioética. Também interessa a leitores que procuram um enquadramento conceitual para dilemas contemporâneos em que inovação, ambiente e responsabilidade coletiva se cruzam. Seu benefício intelectual está menos em fornecer protocolos prontos para casos particulares do que em ensinar a formular perguntas mais abrangentes que formas de conhecimento estão sendo produzidas, quais efeitos de longo prazo podem gerar e quais condições de vida serão preservadas ou destruídas por seu uso. Essa mudança de escala é seu principal legado. Em comparação com livros de bioética centrados, sobretudo, em relações clínicas, pesquisa com seres humanos ou princípios para decisões biomédicas. Potter oferece uma visão anterior e mais ecologicamente orientada do campo. A medicina permanece relevante, mas é inserida em uma rede que inclui sobrevivência, ecossistemas, cultura, política e futuro intergeracional. A obra pode exigir do leitor disposição para lidar com uma formulação ensaística e programática. E sua ideia de bioética global deixa aberta a questão de como convertê-la em normas e políticas específicas. Ainda assim, essa abertura é produtiva e evidencia que problemas complexos não se resolvem por uma disciplina isolada. O livro se destaca por tratar a ética como parte constitutiva da orientação da ciência, e não como uma correção tardia de seus excessos. Se você quiser apoiar Van Rensselaer Potter, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!